Rádio Rio de Janeiro apresenta. Caminho do Senhor. Um programa de estudos sobre a Bíblia Sagrada, com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus, ainda não perfeitamente divulgados nem compreendidos. Um programa dedicado a todos os que amam o Senhor Jesus. Criação de Acácio Fernandes Moreira e Gastão Veríssimo Brandão.
Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar. Hoje vamos realizar mais uma vez o culto cristão do Evangelho no Lar com todos vocês, ouvintes do Caminho do Senhor. Mas vamos então para a prece inicial do nosso culto de hoje.
Meu irmão, minha irmã, neste momento, vamos procurar nos interiorizar. Façamos um esforço para esvaziar a nossa mente de todos os problemas que nos afligem. Problemas de saúde, problemas financeiros, desavenças familiares, são tantos. Mas busquemos descansar deste fardo pesado, colocando nas mãos daquele que realmente pode nos ajudar. Pois foi Ele mesmo que nos ensinou, dizendo: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Agora, irmãos, de almas ajoelhadas, digamos: Senhor Jesus, aqui estamos nós, reunidos em Teu sacrossanto nome, para mais um culto cristão do Teu Evangelho em nosso lar, onde haveremos de saciar a nossa sede com aquela água que prometeste à samaritana, dizendo que aquele que dela bebesse jamais voltaria a ter sede. Mestre amigo, permita que no decorrer desta reunião, esses falangeiros do bem que nos assistem possam fazer uma limpeza espiritual em cada um de nós, em nosso ambiente. Permita também, Senhor, que eles façam uma visita a cada um desses irmãos relacionados em nosso livro de preces. Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa, o remédio necessário aos nossos males, sejam eles físicos ou psíquicos. E agora, em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
E a página de hoje, para a nossa primeira reflexão da noite, do livro O Médico Jesus, do nosso irmão José Carlos de Luca, que estamos estudando atualmente, intitula-se Mensageira da Vida. E antes, ele põe aqui um pensamento da Joana de Ângeles. O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o, por somatização, a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. E o nosso irmão José Carlos de Luca desenvolve a sua reflexão da seguinte forma. O medo é um fator prejudicial ao nosso equilíbrio psíquico, em nada cooperando para a recuperação da saúde, quando não agravando as enfermidades. Precisamos adoecer para tornar ao equilíbrio e valorizar a saúde e a própria existência. As enfermidades são mensageiras da vida a serviço da própria vida. Têm a missão de restaurar nosso equilíbrio para evitar exatamente a morte. Se você não adoecesse, jamais perceberia os próprios desequilíbrios e não teria meios de corrigi-los. A enfermidade não é dama de companhia da morte. Por favor, rejeite logo essa ideia da sua mente. Se você cultivar o medo de morrer por conta das suas doenças, correrá sério risco de agravá-las, tornando muito difícil qualquer medida de cura em seu benefício. É claro que um dia haveremos de deixar este planeta, a experiência física transitória. Não morreremos, na verdade, apenas mudaremos de endereço. Vamos para uma das moradas existentes na casa do Pai, como esclareceu Jesus. Não podemos, no entanto, associar doença com morte, pois, se agirmos assim, estaremos dificultando qualquer chance de restauração de nossas forças. Inúmeras pessoas que há anos se tratavam de doenças tidas como incuráveis vieram a desencarnar por motivos outros, como uma queda em plena porta de casa, um acidente automobilístico, uma bala perdida. Se cultivar o medo, tenha certeza de que você poderá antecipar seu regresso ao mundo espiritual. E isso não é boa notícia, pois tanto lá como cá, ninguém aprecia receber visita antes da hora marcada. Por isso, combata o medo com as armas da coragem e da fé. Narra o Evangelho que Jesus andou sobre as águas do mar. Pedro, seu discípulo, que presenciava a cena, tocado de admiração, também desejou fazer o mesmo. Jesus o convida para também andar sobre as águas. Pedro tenta, desce do barco e dá alguns passos ao encontro do mestre. Mas, quando veio o vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Jesus o salva dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? A doença pode ser o vento forte que hoje balança a sua vida e faz nascer o medo, a dúvida e o temor. O medo faz com que você afunde nas águas das provações. Porém, a fé, a certeza na vitória, a crença na cura, fará com que você ande seguro sobre as águas das dificuldades. Jamais pense que a enfermidade seja a porta da morte. Retire com firmeza essa ideia da mente, como quem não admite comida envenenada em seu prato. A doença tem por objetivo trazê-lo de volta ao equilíbrio e, ao menos que você não queira se desapegar dos seus desequilíbrios, a cura é perfeitamente possível em qualquer tipo de doença. Não existe no dicionário de Deus a palavra incurável.
José Carlos de Lupe, ele faz uma dobradinha meio interessante, meio estranha aqui, porque ele está associando medo com doença, tá aí tudo bem, mas ele está associando doença como mensageiro da vida e da saúde. Aí a gente fica assim, ih, agora não entendi. Porque nós entendemos que a doença é mensageira não da vida, é mensageira da morte. Dependendo da doença, ela está anunciando que está na hora da gente cantar para subir, ou a gente ir na gíria. E ele está dizendo que não. Olha só, vamos tentar entender o raciocínio dele. Você começou a ouvir a ler o texto, eu me lembrei de um outro que eu já trabalhei aqui, e que eu falo muito que a doença é aquele sinalzinho, aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro para dizer que tem alguma coisa errada. Quando o carro é mais moderno, ele até já diz o que é que está errado. É um farol, é o fluido do freio, lá o que seja. E se o carro é mais antiguinho, só acende a luz vermelha. Então, ele diz uma coisa que é muito certa, gente. Vamos ser humildes e reconhecer que a gente se encaixa nisso aqui. Se não fosse a doença, se não tivéssemos aquele mal-estar, nós não perceberíamos o erro ou os erros que nós estamos cometendo com a nossa saúde. É uma verdade. Se eu não tivesse aquele mal-estar depois de comer desarvoradamente em alguma refeição, uma coisa que eu falo, ai, adoro isso, quanto tempo que eu não comia isso, e eu caio de boca naquilo, se eu não tivesse esse mal-estar, eu acho que eu ia comer até arrebentar. Só que o mal-estar começa a me dizer, a gente fala assim, a gente ainda fala, eu acho, e eu acho que eu comi demais, ah, eu acho que eu vou passar mal, olha que gracinha. Eu acho que eu comi demais, eu acho que eu vou passar mal. Então, o corpo tem que dar aquele sinal para dizer, ó, você ultrapassou os limites. Agora, eu disse basta e você vai sofrer as consequências, porque não é só dizer o basta, a doença não dá só o basta. A doença me traz consequências do excesso que eu cometi. Mas, como ele deixa claro, e hoje em dia, então, gente, há 100 anos atrás, talvez não, mas hoje em dia é verdade, a medicina tem recursos, através de procedimentos, através de medicamentos, para reverter quadros de doença. Talvez hoje, não sei, mas sejam muito poucas as situações em que o médico pode dizer, olha, essa sua doença é irreversível, é incurável, o senhor, a senhora tem pouco tempo de vida. Eu nem sei se os médicos fazem isso ainda. Depende mais, acho que, do perfil do médico, né? Então, mesmo a situação do câncer, por exemplo, que há uns 50 anos atrás, 100, era uma coisa tida assim, nossa, a gente nem falava o nome, falava aquela doença. Hoje em dia existem cirurgias, existem procedimentos, existem quimioterápicos mais avançados e a pessoa consegue sair daquela situação. A não ser que seja do seu resgate kármico, está no seu plano, no seu mapinha kármico, trouxe, ela vai desencarnar por aquilo. Aí, obviamente, não tem medicina que dê jeito, mas a gente não sabe disso. Então, como ele coloca, o básico é adoeceu, preste atenção no recado que aquela doença está trazendo, ou seja, onde ela começou, de onde ela veio. Na grande maioria dos casos, eu tenho uma responsabilidade com aquilo, seja por um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio orgânico, por atitudes, logo que seja. Eu não começou do nada. E, em último caso, se eu disser, mas eu tenho certeza absoluta, gente, eu não provoquei nada nessa encarnação para que isso aconteça, aí nós, reencarnacionistas, vamos para onde? Para vidas passadas e raciocinamos. Então, eu devo ter trazido no meu corpo perispiritual sinais e sintomas desse tipo de doença que se manifestaram agora neste corpo físico, mesmo que eu não tivesse feito nada, o que estava determinado que era para acabar de expurgar isso desse corpo físico dessa vez. É simples assim. Dizer é muito simples. Viver isso é uma outra história. Eu não estou dizendo que é fácil a gente viver. Eu estou dizendo, teoricamente, a explicação da doença é essa. Então, quando ele diz a doença é uma mensageira da vida, significa a doença vem para te abrir os olhos, para me abrir os olhos, com relação aos erros que eu estou cometendo no cuidado de mim mesma, para que eu possa corrigir e falar, nossa, não posso mais continuar fazendo isso. Nossa, me desculpe, meu corpo, agora eu vou começar a cuidar de você e vou fazer o que é melhor. Ok. O problema que ele apresenta aqui, olha que coisa interessante. O que é que o José Carlos de Lucas diz? O problema maior da doença, em geral, não é a doença. Hã? Como assim? O problema maior da doença é o medo que eu tenho, e é normal que se tenha, da doença. Não, mas é medo como assim? Do que eu vou sofrer? Não, eu tenho medo de que aquela doença seja o meu passaporte, meu bilhetinho, para eu ir embora. E às vezes você vê uma pessoa com uma doença que você fala, mas isso aí, gente, não é uma coisa mortal. Mas não importa, para ela aquilo ali pode ser já o aviso que está tocando aqui, tipo assim, ó, vai fazendo a mala porque você já tem que voltar. E há casos, gente, em que realmente, de tanto pânico que a pessoa desenvolve, ela se agrava de uma maneira que acaba desencarnando. Ah, viu então, foi por causa da doença, o pior é que não foi. O pior é que às vezes os próprios médicos, porque no atestado de óbito, numa autópsia, você vai descobrir, os próprios médicos deixam claro isso. Não foi exatamente essa doença que provocou o óbito daquele paciente. Foi um outro tipo de desequilíbrio. Ah, então, foi outro tipo de doença, mas um desequilíbrio que, em geral, foi provocado pelo próprio desequilíbrio emocional, pelo sistema nervoso, pelo mental. Gente, nós não temos noção, por mais que a espiritualidade explique, neurologistas explicam, psicólogos explicam, psicanalistas explicam, psiquiatras explicam, mas não adianta que a gente não se convence. O poder que a nossa mente tem é uma coisa inacreditável. E vou dizer, hein, A gente não acredita que a nossa mente tenha poder para conseguir o bom. Ai, não sei, eu não acredito nisso. Mas a gente tem provas de como a nossa mente tem poder para conseguir o que é errado. Mas como tem, gente? Como tem? Como tem? Porque é muito mais fácil para a gente ainda, pelo momento de evolução que nós estamos vivendo, é muito mais fácil emitir com força pensamentos negativos do que positivos. Se eu começo a dizer assim, gente, odeio aquela pessoa, isso sai com uma força muito maior do que você fala assim, ah, gosto tanto daquela pessoa, percebe? Nós ainda temos tendências mais fortes para o negativo do que para o positivo. A gente tende a pensar mal do outro em vez de pensar bem. A gente tende a imaginar, ai meu Deus, eu acho que aquele concurso não vai dar certo, eu acho que eu não vou passar, em vez de acreditar que eu vou passar. A gente tende a achar, não sei, esse remédio, eu acho que ele não vai me fazer bem, acho que eu vou passar mal, em vez de imaginar que esse remédio vai me curar. É a tendência nossa de tomar maioria das pessoas, gente. É nosso que a gente vai fazer, é o nosso momento ainda, e a gente não se esforça muito para mudar isso. Então, muito cuidado, como ele diz aqui, muito cuidado com agasalhar o medo dentro do nosso coração. Muito cuidado com começar a se despedir, gente, olha, eu acho que eu já estou partindo, essa doença já é mesmo, daqui não saio, sabe? Ah, mas depois umas pessoas que elas falaram, ah, eu não vou voltar dessa cirurgia, eu não vou sair dessa internação, e ela realmente desencarnou. Tá, eventualmente, um caso ou outro, pode ter sido até uma espécie de um aviso, um pressentimento, a pessoa sentiu, minha encarnação está terminando aqui. Mas não é a rotina, gente. Eu acompanho uma lista longa de pessoas com problemas de saúde, passando por cirurgias graves, eu faço parte dessa lista de uma casa de onde eu já trabalhei. E há casos em que, quando a pessoa, alguém parente, manda o nome da pessoa e ela fala, olha, o médico diz que a situação dela é, nossa, muito grave, que talvez não tenha solução. Alguns casos realmente não tem, mas tem outros que, de repente, a pessoa tomada de uma força de vontade, de uma fé, que a família fala, olha, nós botamos teu nome aqui e ali para o pessoal rezar por você, a pessoa dá uma virada, os próprios médicos ficam assim, eu não sei o que aconteceu aqui. A ajuda da espiritualidade, com certeza. Você pode e deve pedir ajuda à espiritualidade através de algum recurso que você tem, uma instituição que você conhece, que você frequenta, claro que ajuda. Mas para que essa instituição possa te ajudar, para que a espiritualidade possa te ajudar, você não pode colocar o medo dentro da sua bolsinha, da sua bagagem, para pedir ajuda. Ele termina dizendo assim, jamais pense que aquela enfermidade é porta-voz da morte. Jamais pense que aquela enfermidade é porta-voz da morte. Porque como ele diz no texto, é verdade, tem gente que estava com uma doença assim, 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 curando aquela, cuidando daquela doença há décadas e não desencarnou daquela doença. Levou um tombo no banheiro, bateu com a cabeça e foi. Aí você fala, ah, eu não acredito. Entendeu? Então, não olhar torto para a doença, é difícil, gente, é difícil, sério, eu sei que é. Mas não olha torto para ela, fala, ah, legal, você vem me dar um recado, ok, ok, vou prestar atenção, vou me cuidar, e não deixar o medo entrar no meio do tratamento da doença. Porque a gente se afunda. E ele é bem manipulado, né, pelo pessoal do plano espiritual que não quer muito a nossa cura. Eles aproveitam aquele medinho, fazem ele ficar grandinho para ver se derrubam a gente, tá? Confiando sempre na medicina da Terra e na medicina do plano espiritual. E quando as duas dão as mãozinhas, com certeza a gente vai se dar bem.
Pois é, meus amigos, a gente estuda a Bíblia, estuda o Evangelho, estuda a doutrina espírita, estuda várias literaturas de outras religiões, de outras filosofias, e ainda continuamos cultivando o medo da morte. Isso é irracional, não é? Não dá para entender. Mas eu acho que no fundo, nós temos medo, não é da morte, né? Mas da causa mortes. E nós sabemos que Jesus nos provou, foi Jesus que nos provou que a morte não existe. Então não temos que ter medo da morte. Claro, eu temo, por exemplo, o medo à causa morte, de uma maneira como eu vou desencarnar. Mas da morte mesmo eu não tenho medo, não. Quanto às doenças, né? O irmão José Carlos de Luca diz aqui que no dicionário de Deus não existe a palavra incurável. E Jesus disse com toda a sua autoridade, Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Estamos apresentando Caminho do Senhor.